Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 30 de julho de 2024, está começando mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Como você sabe, na próxima uma hora, o nosso objetivo é colocar em pauta todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo. Por isso, a nossa prioridade por aqui é falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, direito dos povos, cultura e outros assuntos muito importantes, é claro, sem tirar o foco também o que está pegando fogo. Os debates em voga no país e também internacionalmente. A gente fala sobre política, trabalho, economia e também sobre política internacional. A gente vai seguir repercutindo o que está acontecendo, por exemplo, na nossa vizinha, na Venezuela. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Weber. Eu te acompanho nessa próxima uma hora. Bora saber então quais são os destaques do programa de hoje. Os desafios para a merenda escolar. Entidades enviam carta para os três poderes exigindo avanços no PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eleições na Venezuela. Seguimos atualizando as repercussões da vitória de Nicolás Maduro. MAB entrega pauta de reivindicações sobre enchentes no Rio Grande do Sul ao ministro Paulo Pimenta. Bordadeiras se orgulham do uniforme brasileiro nas Olimpíadas de Paris. O UNB entrega diploma póstumo à família de Onestino Guimarães, morto pela ditadura militar. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando.
O nosso assunto agora no Bem Viver é sobre um documento que foi entregue para diversas autoridades públicas do governo federal, do Congresso Nacional, membros do Judiciário e do Ministério Público. E esse documento tem o seguinte título, olha só que bacana. Compras públicas para alimentação escolar entre povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Por onde avançar? Esse documento, então, traz 23 proposições justamente para todas essas autoridades que a gente estava comentando, entre o próprio governo, deputados, senadores e também membros do judiciário, para avançar nessa questão fundamental, que é a alimentação, por meio de uma base orgânica, agroecológica, com alimentos saudáveis, para justamente chegar na ponta, que são crianças que atuam, que recebem essa comida por meio do PNAE, esse programa tão importante, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente vai ter o prazer de conversar com uma das pessoas responsáveis por elaborar esse documento para esmiuçar melhor quais são os objetivos, para quem ele foi entregue e o que a gente pode esperar na prática. Eu estou falando de Luana de Lima Cunha, ela que é assessora executiva e de pesquisa da OAE, o Observatório de Alimentação Escolar. Desde então, Luana, muito obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato. Vai ser um prazer falar contigo, ainda mais de um tema tão fundamental que é a alimentação escolar.
Eu que agradeço, Lucas. Fico muito feliz por poder estar aqui com vocês, principalmente para falar desse tema tão importante para a gente, né? O Programa de Alimentação Escolar, ele é uma das pautas principais de acompanhamento e monitoramento do Observatório da Alimentação Escolar. Então, a gente agradece o espaço.
Maravilha, vai ser uma ótima prosa. Luana, o documento traz uma série de questões, são 23 pontos, e eu vou trazer alguns exemplos aqui só para as pessoas entenderem um pouquinho mais do que a gente está falando. Por exemplo, uma das propostas é a criação de um novo marco normativo específico para a regulamentação de compras públicas para alimentação escolar junto a povos indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais. Outro ponto, por exemplo, é um orçamento garantido para o PAA, que é outro programa super importante que a gente precisa falar, o Programa de Aquisição de Alimentos. Outro ponto muito interessante é uma instituição de um plano de carreira para as nutricionistas e cozinheiras que atuam no PNAE. Ou seja, são várias questões de diversas áreas, mas que tem justamente esse objetivo de garantir que aconteça essa ponte entre o alimento que é produzido de forma agroecológica e de forma saudável para as crianças que estão aí nessa fase estudantil e podem ter direito a essa merenda de qualidade. Mas eu acho que antes da gente especificar melhor esses pontos, eu quero te ouvir quais destaques isso traz, mas eu acho que para todo mundo que está nos acompanhando ter uma boa base de qual é o tema e qual que é a importância de falar sobre tudo isso, é entender, afinal, o que é o PNAE, que programa é esse nacional de alimentação escolar, como ele funciona, desde quando ele existe e por que a gente precisa ter ele como um foco quando o nosso objetivo é o combate à fome no Brasil.
Bom, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Ele é um programa vinculado ao Ministério de Educação. Então, ele é um programa aí com mais de 60 anos de existência. Ele, nas nossas políticas públicas de grande duração aí, e muito responsável também, né, pela segurança alimentar e nutricional, pensando a alimentação de todos os estudantes das escolas públicas do Brasil. A gente fala que ele tem um caráter universal, né? Então ele está presente nos 5.570 municípios brasileiros. Então a gente vê aí só a enorme importância e como ele consegue chegar em diversas crianças e adolescentes e também no público de jovens e adultos, né, que estão na EJA, não podemos esquecer deles. Ele é um programa da educação, né, como eu comentei, mas acaba tendo esse caráter também de garantir a segurança alimentar, porque muitos jovens acabam encontrando na escola e na alimentação escolar a principal ou única refeição do dia. Então, por isso só a gente já vê a importância desse programa, mas também muito para pensar que de barriga vazia a gente não consegue pensar direito, né? Então, é muito importante a gente garantir uma alimentação adequada, saudável, cultural, né, que seja relacionada, tenha práticas ali da agricultura familiar local dentro das escolas, para a gente poder estar tá pensando na melhora da educação, garantia da educação, né, dessas crianças também, e a melhora dos hábitos alimentares.
Luana, eu acho que é bacana todo mundo que está nos acompanhando ter uma dimensão que a gente está falando de um programa que é quase secular, né? Os inícios do PNAE, os primeiros desenhos são mais ou menos da década de 40, 50, se não me engano, mas pelo que eu entendo, é um programa que foi se desenvolvendo, se aprimorando e ganhando dimensões, especialmente nos últimos anos. É mais ou menos por aí que vocês estão trabalhando, né? De como qualificar, de como fazer com que um programa que chega literalmente em todos os municípios seja mais efetivo. Então, só para a gente ter um marco, melhor assim, o PNAE existe há quase 100 anos, como eu comentei, né, desde a década de 40, 50, mas desde quando que a gente pode reconhecer ele como uma ação efetiva pública para garantir essa alimentação para muitas crianças e também estudantes do EJA que muitas vezes dependem apenas dessa alimentação durante o dia, dependem no sentido de só podem ter acesso. Desde quando que a gente consegue ver o PNAE como realmente algo incisivo que consegue contribuir nesse sentido?
Bom, como você comentou, né, Lucas, o PNAE tem uma grande história aí, vem de muito tempo, muita mobilização social também para a construção dele, e a gente tem um grande marco legal dele, então, a partir de 2009, com a Lei 11.947, que vai trazer realmente os marcos legais, né, e os dispositivos sobre como o programa vai funcionar e como vai se dar, né, o atendimento da alimentação escolar, então, aqui no Brasil. Depois dessa lei, a gente também vai ter uma outra resolução muito importante para o PNAE, que é a resolução de número 6, que ela vai estar tratando também sobre diretrizes da alimentação escolar, trazendo as obrigatoriedades, né, da presença de porcentagens de aquisição de produtos da agricultura familiar, falando um pouquinho também sobre quais são esses alimentos que é importante ter, pensando que a gente cada vez mais restrinja, né, o acesso das crianças também aos alimentos ultraprocessados, né, aos produtos alimentícios que a gente sabe aí que já tem diversos estudos que relacionam esses produtos ao desenvolvimento de doenças crônicas. Então, a gente vê na alimentação escolar um espaço primordial para a gente pensar a saúde dessas crianças e protegê-las também, né? Então, acho que a gente pode pensar nesses marcos legais, então, a partir da lei do PNAE.
E foi mais ou menos a partir desse período que foi inserido esse dispositivo, esse mecanismo, esse grande avanço que é criar essa ponte entre alimentos saudáveis produzidos de base agroecológica por comunidades indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, e pegar toda essa produção e levar para as escolas, porque isso não é uma regra desde sempre, né? Foi a partir justamente dessa legislação de 2009, se não me engano, Luana.
Isso mesmo, no PNAE, né, pensando também em ser um programa que garante equidade para todos os estudantes, ele vai ter então uma relação de per capita, que seria um valor destinado, que é enviado, né, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para os municípios e estados que têm para as escolas. Esse valor, ele é enviado, mas ele também é importante que a gente entenda que os municípios e estados também têm responsabilidade financeira, né, para desenvolvimento do programa. Então, esse valor é um valor complementar, mas em muitos lugares a gente sabe que acaba sendo o único valor que esses municípios recebem. Mas pensando um pouquinho sobre os povos e comunidades tradicionais, a gente tem então uma per capita diferenciada para as populações indígenas e quilombolas, que até o momento são as únicas inclusas, dentro dessa legislação que a gente traz, dentro das normativas. Então, essas populações recebem uma per capita diferenciada por serem muito atingidas por insegurança alimentar e nutricional. Então, pensando em garantir uma alimentação de qualidade que cumpram, né, todas as necessidades nutricionais desses escolares, eles têm essa per capita diferenciada. E aí, a nossa carta também, já falando um pouquinho dela, né, pedindo licença para isso, a gente já traz, inclusive, essa uma recomendação nesse sentido, né? Que hoje no Brasil a gente tem um grupo de populações, né, povos indígenas, diversos povos quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais, como os pescadores, ribeirinhos, extrativistas, enfim, uma diversidade muito grande de populações tradicionais que não estão contempladas ainda dentro dessa lei, né? Então, por enquanto, a gente tem essa diferenciação para as populações indígenas quilombolas, mas ainda tem muito o que avançar para a gente conseguir garantir uma equidade dentro do programa.
Perfeito, Lana. Vamos aproveitar então a tua introdução para entrar de cabeça nesse documento, nessa carta de recomendações. Só retomando para quem está pegando a nossa conversa agora, eu estou conversando nesse momento com Luana de Lima Cunha, ela que atua no Observatório de Alimentação Escolar e foi uma das responsáveis por elaborar esse documento chamado Compras Públicas para Alimentação Escolar entre Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais, por onde avançar. Esse documento foi entregue para uma série de autoridades públicas, entre governo, Congresso, Poder Judiciário, Ministério Público. Que eu quero até saber o nome de alguma dessas pessoas para a gente saber na porta de quem que a gente tem que bater, mas antes de falar sobre isso, vamos falar um pouquinho mais do que tem nesse documento sobre o conteúdo. São 23 proposições que avançam justamente nesse sentido que você estava trazendo agora para a gente, Luana, de como fortalecer, por exemplo, esses laços de que essa alimentação que chega para as crianças ou também para os adultos que atuam no, que estudam no EJA, por exemplo, que essa alimentação venha dessas comunidades, que são alimentos que a gente sabe que tem uma origem saudável, que tem uma origem que traz todos esses benefícios, são alimentos de verdade, né? É isso que é o resumo de tudo. Então, Luana, explica um pouquinho mais que outras propostas você destacaria, são 23, eu acho que todas são importantes, nem é tantas, né? Mas fala um pouquinho mais, então, desse objetivo, que era, então, qualificar o PNAE, né? Vocês pensaram, então, em 23 maneiras de fazer com que esse programa, que é quase centenário, consiga ser mais forte e poderoso para atuar em duas pontas, pelo que eu entendo, que é combater a fome, garantir a alimentação para esse grupo que a gente está falando e, ao mesmo tempo, gerar renda para essas comunidades. Né, Luana? Acho que isso talvez seja um ponto para a gente começar ao mesmo tempo que garante alimentação para essas pessoas que estão na merenda, seja crianças ou pessoas mais velhas, mas ao mesmo tempo também gera renda para essas pessoas que estão plantando. É por aí, não é, Luana?
Isso mesmo, Lucas. Esse encontro que a gente fez, a gente ficou 2 dias reunidos com mais de 80 pessoas, 80 participantes, dentre eles ali mais ou menos 30 representantes de diversos povos e comunidades tradicionais de todo o Brasil. Então, a gente teve uma representatividade muito boa nesse encontro, com pessoas que já fazem entregas, né, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e para o Programa de Aquisição de Alimentos também, o nosso PAA. Então, a gente pôde escutar realmente de quem está na ponta, quem está produzindo uma alimentação de qualidade para a gente, quais são os diversos entraves que eles ainda encontram para acesso a esses programas de compras públicas, para a gente compreender por onde a gente pode avançar. Então, essas recomendações que foram construídas e foram apresentadas, né, estão ali compiladas na carta, elas surgem, né, dessas discussões de realmente uma realidade concreta do que está acontecendo. Então, a partir disso, a gente conseguiu identificar quais são esses gargalos, né, de em diversas frentes. A gente identificou muitos gargalos em questões de logística, por exemplo, no fator amazônico, né, no norte do país, a gente tem uma questão de que a gente tem muitas escolas indígenas em áreas muito distantes. Então, às vezes, o custo dessa alimentação de chegar nessas escolas é muito maior, o valor até da logística para que se chegue, do que a própria compra dos alimentos, né? Então, o quanto a valorização e a garantia também de participação desses agricultores familiares locais dentro desse programa, a gente vai estar contribuindo de diversas frentes, né? A gente vai estar contribuindo para a segurança alimentar desses estudantes na escola, mas a gente está contribuindo também, como você comentou, para a produção de renda e autonomia, né, desses agricultores e mexer mexendo toda uma cadeia, então, uma cadeia curta de alimentos, né, que a gente sabe que vai contribuir muito para essa qualidade da alimentação escolar. Então, a gente conseguiu chegar aí em 23 propostas, acho que existem muitas outras ali que poderiam ser trabalhadas, mas a gente tentou trabalhar com grandes temas, e aí muitos dos gargalos que a gente encontra, né, como comentei, são nessas questões dos valores, do gasto com a alimentação, então, da importância também de talvez se pensar esses custos logísticos dentro do valor da compra desses alimentos, né? A questão também das burocratizações para documentação, então ainda tem muitas documentações que são exigidas, às vezes estão gerando muita dificuldade para esses agricultores conseguirem participar. E um dos avanços que a gente tem, que surgiu justamente pela Catrapoa e depois junto à Catrapovos Brasil, que é a mesa permanente de diálogo Catrapovos, foi a instituição de uma nota técnica de número 03, que a gente fala, que ela vai falar justamente que a alimentação dos povos indígenas e comunidades tradicionais deve ser tratada como uma alimentação de autoconsumo. Então, imagina a gente estar tá numa reserva indígena e ali a gente tem uma produção de alimentos, as crianças fazem aquela alimentação em casa, né? E aquela própria alimentação vai para a escola. Então, a gente conseguir tratar essa alimentação como uma alimentação de autoconsumo, diminuindo um pouco as legislações e documentações e burocracias referentes à entrega dessa documentação, né? Isso vai facilitar e muito o acesso desses agricultores e contribuir ali para toda a comunidade. Um outro ponto que a gente percebeu de muita importância, a gente estava num encontro também com a presença, né, de nutricionistas, técnicas que atuam, gestores municipais e estaduais também. Então, a gente vê também a necessidade muito grande, né, de estar tá fortalecendo quem está atuando dentro do programa, né, que são os nutricionistas e nossas cozinheiras, que muitas vezes são invisibilizadas também dentro desse processo. Então, a gente não tem ainda um número específico, né, destinado de cozinheiras para alimentação escolar, por exemplo. Antigamente, inclusive, a gente tratava muito como merendeiras, quando a gente falava da alimentação escolar enquanto merenda, que seria ali um lanche simples de ser servido. E hoje a gente sabe que a alimentação escolar é muito mais do que um lanche, né? Ela garante um prato de qualidade, ela garante todos os grupos alimentares, deve garantir, né, uma alimentação nutricionalmente adequada para aqueles estudantes. Então, é muito importante que a gente garanta também qualidade de trabalho para essas cozinheiras que estão desempenhando uma função tão importante que vai muito além ali de só produzir o alimento, né? Mas quando você entrega o alimento, você está entregando muito mais do que aquilo, do que só um prato de comida para aquelas crianças. Então, outro ponto muito importante que a gente avalia é esse. E também não teria como deixar de falar, né, sobre a importância da gente estar sempre pensando não os valores do PNAE, como eu comentei, né, ele é um projeto, é um programa universal, ele está presente em todos os municípios brasileiros. Então, é muito importante que a gente pense quais são os reajustes para a gente ter essa alimentação de forma adequada. Então, a gente sabe que a gente tem uma inflação de alimentos muito grande, que às vezes diminui o nosso poder de compra. A gente vivenciou isso muito fortemente agora, nos últimos anos, né? E a gente seguia por muito tempo sem reajuste adequado no PNAE. Mas a gente sempre pauta isso, de que é importante que a gente tenha uma indexação de. E a gente, enquanto FIAN e OE, a gente conta que seja uma indexação do IPCA, alimentos e bebidas, que garanta um reajuste automático para esse programa, para que a gente possa ter, né, valores adequados para estar garantindo essa alimentação na ponta para esses escolares.
Nossa, Luana, eu aqui te acompanhando, ouvindo todas essas propostas e é um sonho, né? Um sonho que tem que se tornar realidade, não um sonho de algo distante, mas um sonho de conseguir ver um programa tão importante que, como a gente está comentando aqui desde o início da nossa entrevista, tem basicamente 80 anos de existência, mas precisou muito ser aprimorado para conseguir ter todo esse impacto que a gente está comentando de conseguir garantir uma merenda escolar de qualidade, com saúde para crianças e também adultos que atuam no EJA e, ao mesmo tempo, que consiga garantir renda para essas pessoas que são as responsáveis por fazer a comida saudável ser gerida no nosso país. A gente está falando de comunidades indígenas, quilombolas. Então, são uma série de medidas que, no final das contas, se a gente olhar na miúça, elas são extremamente simples de serem aplicadas, né? Elas precisam apenas de o quê? De uma vontade política, de uma gestão que todas essas pessoas interessadas, responsáveis por construir as políticas públicas e aplicá-las, elas precisam ter esse compromisso. E eu acho que é agora que a gente pode chegar nesse papo final da nossa conversa e entender, afinal, quem foram as pessoas que receberam esse documento maravilhoso que vocês produziram e quais são as expectativas que vocês veem de alguma dessas propostas, não vou dizer as 23, mas pelo menos algumas delas de fato serem efetivadas no futuro breve, aí, que seja esse ano. A gente não tem muita noção de quanto tempo essas coisas demoram para de fato serem aplicadas, mas queria te ouvir um pouquinho de quem foram as pessoas sorteadas para receber. Claro, não precisa dizer exatamente o nome das pessoas, mas só para entender mais ou menos que caminhos vocês escolheram e quais são as expectativas de ver esse maravilhoso documento sendo aplicado na prática.
Bom, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, ele tem um comitê gestor que garante ali a participação também de entidades, de diversos órgãos ministeriais, mas também a participação de organizações da sociedade civil. E nossa incidência com essa carta foi muito voltada, então, para os órgãos que compõem, né, para os ministérios que compõem esse comitê gestor do PNAE. Entre eles receberam a carta, né, também o CONSEA, né, mas enviamos, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que eu não posso deixar de citar aqui, da importância que foi a gente ter essa retomada do CONSEA, um grande parceiro também dentro dessa pauta. E aí, então, a entrega da carta, ela se pautou muito para esses órgãos ministeriais. Então, primeiramente, né, a entrega para o FNDE, que é o grande responsável por esse programa, mas também buscamos o MDA, a CONAB, o MDS, o MPI, né, Ministério também de Igualdade Racial, Ministério dos Povos Indígenas, a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais do Brasil. Então, a gente já tivemos algumas reuniões de entrega da carta com os órgãos ministeriais. Então, a ideia é que a gente consiga somar forças, né, com todas essas organizações que constroem a carta, para que a gente tenha essas pautas aprovadas. Acho que uma das campanhas que a gente mais faz, e foi algo que a gente já atuou em 2022 ali, foi pensando o reajuste do PNAE, né, dos valores do PNAE. Então, acho que é uma grande campanha que a gente vai estar fazendo e vai estar tomando também para esse ano como pauta principal, né, que está ali na carta. Mas justamente da gente pensar, né, hoje em dia, como você comentou, ainda está muito pautado na vontade política, né, esse reajuste dos valores do PNAE. Então, a gente precisa realmente da indexação de um mecanismo que torne isso automático, que a gente garanta uma qualidade melhor nessa alimentação escolar, nesse acesso dos povos indígenas, comunidades tradicionais. Então, a gente está nesse processo, né, de entrega da carta para diversos órgãos, de diálogo também, construindo forças e pedindo apoio também de toda a sociedade para esse processo. E nessas propostas também que são construídas na carta, né, a gente está focando uma incidência muito mais a nível ministerial, né, e no Congresso Nacional, como foi comentado, mas também são propostas, eu acho interessante de citar, que podem ser adaptadas, né, para as realidades locais. Então, muitas das organizações que participaram da construção da carta conosco, elas estão fazendo também a entrega a nível municipal e estadual dessas recomendações, né, que, como a gente comentou, né, quando existe a possibilidade de diálogo entre quem está na ponta, quem está construindo a comunidade escolar, quem está o agricultor familiar, nutricionista responsável técnico e o gestor que esteja aberto a esse diálogo, as coisas caminham e podem se adequar melhor para a gente conseguir garantir uma alimentação adequada e de qualidade para todas as nossas crianças e adolescentes.
E é por aí que a gente precisa caminhar, e esse é o nosso objetivo e a gente não pode abrir mão dele. A gente acabou de conversar então com Luana de Lima Cunha, ela que é assessora executiva e de pesquisa do Observatório de Alimentação Escolar, uma entidade responsável pela elaboração desse documento que trouxe 23 proposições de como a gente pode melhorar e qualificar o nosso PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Existe há quase 100 anos, são 80 anos de história, mas está aí para ser lapidado e melhorado para justamente ajudar no combate à fome, na garantia da merenda escolar, ao mesmo tempo que possa gerar renda para comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, que são os responsáveis por produzir o alimento de qualidade para a gente. Então, Luana, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com o Brasil de Fato, viu?
Eu que agradeço, Lucas. E a gente está aqui disponível e vamos juntos para uma alimentação, pelo direito à alimentação escolar para todos e todas.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Tem um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na grade de programação da sua rádio comunitária, regional, educativa, seja onde for. Você recebe o nosso programa diariamente por e-mail e pode colocar para transmitir de graça aí onde você estiver. São dezenas, centenas, mais de 400 rádios que todos os dias fazem essa missão de colocar o Bem Viver para repercutir de norte a sul, leste a oeste do país. Se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br, clica em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Bom, agora a gente vai trazer atualizações então sobre a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. Ontem foi mais um dia cheio de atividades, cheio de repercussão, isso não só lá, mas em outras situações, em outros países também. E agora a gente vai saber então as atualizações de como anda a Venezuela. Nossa reportagem seguiu apurando todos os detalhes e Douglas Matos está aqui para contar tudo para a gente.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi nomeado pelo CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, nesta segunda-feira para mais um mandato no país. E agora, o chefe do executivo ficará no poder até 2031, com as próximas eleições presidenciais marcadas para 2030. O presidente reeleito fez um discurso na sede do órgão eleitoral e afirmou que o resultado das eleições confirma a vitória do que chama de batalha definitiva contra o fascismo e os demônios. Com 80% das urnas apuradas, Maduro recebeu 51,2% dos votos. O segundo lugar foi de Edmundo González Urrutia, que teve 44,2%. A posse de Maduro está marcada para 10 de janeiro de 2025. Durante o evento, Maduro falou sobre as ameaças da oposição para promover um caos e conspirações no país. O chefe do executivo disse que o governo conseguiu combater esses grupos que, de acordo com ele, contaram com a colaboração de atores internacionais, como o ex-presidente da Colômbia, Iván Duque. Em junho, o Ministério Público da Venezuela disse que investiga uma articulação da extrema-direita do país com o grupo paramilitar colombiano ACSN, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, para desestabilizar a política venezuelana. A denúncia foi feita pelo próprio grupo colombiano, que afirmou não se intrometer em assuntos internos de outros países. Maduro disse que agora a oposição quer dar um outro golpe de Estado depois das eleições, o que chamou de Guaidó 2.0. O nome faz referência ao ex-deputado Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente em 2019, um ano depois da primeira reeleição de Nicolás Maduro. O presidente reeleito voltou a reforçar a tentativa de articulação internacional para derrubar o seu governo. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela publicou um comunicado denunciando as tentativas de intervenção no processo eleitoral e na soberania do país. A nota foi emitida horas após o anúncio oficial da reeleição do presidente Nicolás Maduro e denunciava grupos de governos que tentam, segundo o texto, desestabilizar e desvirtuar o que foram as eleições venezuelanas. O documento cita Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e República Dominicana como países que fazem parte do que ele chamou de operação de intervenção. Como argumento, o presidente disse que jornais colombianos e estadunidenses transmitiram alguns protestos de fiscais eleitorais da oposição na frente de centros de votação. Isso teria sido realizado ao mesmo tempo em que ocorriam os ataques ao sistema de votação do país. O ataque virtual foi denunciado pelo CNE, o que teria atrasado a divulgação dos resultados. Os dados foram anunciados à meia-noite no horário local, cerca de 1 da manhã, no horário de Brasília. Mais cedo, o Procurador-Geral da República, Tarek William Saab, anunciou a abertura de investigações para apurar os ataques. Ele também relacionou a participação da ex-deputada ultraliberal Maria Corina Machado ao caso, mas não apresentou provas. Após o pleito, a parlamentar se negou a reconhecer a derrota do seu candidato, Edmundo González Urrutia. Na cerimônia de nomeação, Maduro lembrou das dificuldades do seu último governo, marcado pelo endurecimento das sanções promovidas pelos Estados Unidos. Ele disse que o país conseguiu, sob seu governo, deixar uma das crises mais duras da história da Venezuela. O chefe do executivo afirmou ainda que vai cumprir a promessa feita na campanha de convocar um grande diálogo nacional. Ele foi ao Palácio Miraflores para assinar uma proposta de diálogo para todos os setores econômicos para ampliar os investimentos. E afirmou, abre aspas, o único requisito é ser venezuelano, amar a Venezuela e respeitar a Constituição, fecha aspas. Em quase 1 hora e 40 minutos de discurso, Maduro anunciou uma nova consulta popular das comunas em 25 de agosto. A última consulta tinha sido realizada em abril e escolheu 4.500 projetos que receberam 10 mil dólares cada, cerca de R$56 mil, em diferentes comunas do país. A proposta é que a partir de agora ocorram 4 consultas por ano, uma em cada trimestre. Maduro terminou sua fala afirmando que a paz deve prosperar na Venezuela nos próximos anos e concluiu o discurso com a frase, abre aspas, nós sempre venceremos, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lorenzo Santiago em Caracas, na Venezuela. Locução, Douglas Matos.
Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
Agora a gente vai falar, com informações da nossa repórter Clara Aguiar, do Brasil de Fato Rio Grande do Sul, sobre a pauta de reivindicações que o MAB entregou sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. A entrega desse documento de reivindicações ao ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução, foi realizada em uma audiência na última quinta-feira. Nesse encontro se reuniram representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, e também lideranças da região metropolitana de Porto Alegre e do Vale do Taquari. O movimento apresentou um documento ao governo que contém uma lista com 10 reivindicações. Entre elas estão como destaque, por exemplo, o reassentamento das comunidades destruídas pela enchente, a alocação de recursos para a reforma de moradias e a melhoria dos sistemas de proteção contra cheias. Durante a audiência, Alexânia Rossato, da Coordenação Nacional do MAB, apontou a importância da organização popular na reconstrução do Estado.
Nós achamos que nós temos um papel importante, conjunto com o governo, para mudar a correlação de força no Rio Grande do Sul, né? E a gente se coloca como parte desse processo de reconstrução e também de mudança na correlação de forças. Nós somos parceiros do governo, mas nós temos um papel que é a organização popular. Nosso papel de movimento social é a organização popular e é nisso que a gente tem estado.
O MAB ressaltou também, como medida de destaque, a necessidade de sustentar a reforma e a manutenção dos diques com participação comunitária. A gente vai ouvir Jason Diedrich, liderança do MAB no Vale do Taquari, sobre essa questão.
Tem a questão da segurança, que eu falei por último, mas principalmente aí na região metropolitana, não adianta fazer tudo isso e vai nos alagar de novo em setembro. Então nós temos 9 pontos para a questão da segurança, e que uma das questões é o projeto que nós entregamos aqui, que nós achamos que uma coisa é reformar as estruturas de segurança, para não causar de novo. Uma outra coisa é nós trabalhar com os atingidos, organizá-los, prepará-los, fazer um trabalho de organização, fazer um trabalho de consciência e tudo isso. De todos esses pontos, nós achamos que o que tu poderia nos ajudar? Prioridade número 1 é essa questão da segurança. E esse projeto que nós estamos te apresentando para fazer o trabalho, porque se nós não tiver povo organizado, o povo não tem força para pressionar o prefeito, para reformar as estruturas, para tudo isso.
Uma das reivindicações das 1000 famílias organizadas pelo MAB no Vale do Taquari é uma maior participação nos espaços que debatem sobre as crises climáticas na região. O ministro Paulo Pimenta reconheceu o trabalho do MAB na organização popular e assegurou o apoio às pautas emergenciais. Ele destacou também a importância de viabilizar um programa de segurança para os atingidos, assim como manifestou preocupação com as moradias destruídas e a sua reconstrução. Segundo o ministro, existem recursos federais disponíveis, mas as normas legislativas dificultam com frequência a agilidade na aplicação em casos como esses. Ainda na audiência, o ministro Paulo Pimenta assumiu o compromisso de abrir caminhos para os reassentamentos urbanos através do trabalho de entidades envolvidas. A gente vai seguir acompanhando todas essas repercussões, esses diálogos, e é claro que a gente traz tudo aqui no Bem Viver.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Vamos falar agora no nosso programa com informações de Bianca Feifel, do Brasil de Fato Brasília, sobre memória, justiça, verdade e direitos humanos. Isso porque a Universidade Federal de Brasília, a UNB, entregou de forma póstuma, na última sexta-feira, o diploma do estudante Onestino Guimarães, morto pela ditadura militar. Esse foi o primeiro diploma póstumo entregue pela UNB em toda a sua história. Onestino foi uma liderança histórica do movimento estudantil durante a ditadura militar. Ele era um aluno exemplar do curso de Geologia da UNB. Em 1973, ele foi sequestrado pelo regime militar e seu corpo nunca foi encontrado. Sobre a trajetória de Onestino e seu exemplo para o movimento estudantil, bem como a luta por direitos no Brasil, a gente vai ouvir agora as palavras da presidenta do Diretório Central dos Estudantes da UNB, Laís Cantuário, durante a cerimônia.
Foi presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, a FEUB, e da União Nacional dos Estudantes, a UNB. Sua trajetória é uma lembrança dolorosa, mas essencial, do preço da luta pela justiça e pela democracia. Preso e torturado pelo regime militar por ousar lutar por liberdade, pela democracia, por uma educação emancipadora, por dignidade e esperança de uma sociedade radicalmente diferente. Hoje, nos reunimos para lembrar, homenagear e finalmente diplomar uma das maiores figuras históricas do nosso país. Símbolo de coragem e resistência de um período sombrio do nosso passado. Onestino representa a força do movimento estudantil. A luta de quem veio antes, hoje, é combustível para os desafios atuais do movimento estudantil. É como o próprio disse, ainda que nos prendam, ainda que nos matem, mesmo assim, voltaremos e seremos milhões. E voltamos, agora, conosco, um legado a ser seguido, deixado por Onestino, por Ieda Santos Delgado e Paulo de Tarso Celestino da Silva.
Onestino Guimarães foi aprovado em primeiro lugar no vestibular da UNB de 1964. Ele foi um dos fundadores da Ação Popular Marxista-Leninista da UNB. Foi eleito presidente do Diretório Acadêmico de Geologia. Onestino enfrentou sua primeira prisão em 67, acusado de fazer pichações contra o general Costa e Silva. Mesmo preso, o jovem foi eleito presidente da Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, a FEUB, em 68, mesmo ano em que foi expulso da universidade. Essa expulsão foi revertida pelo Conselho Universitário da UNB em junho deste ano. Faltavam apenas 11 créditos para o estudante concluir o curso de Geologia. O documento de conclusão do curso foi entregue durante a cerimônia ao primo de Onestino, Sebastião Lopes Neto, juntamente com um pedido de desculpas à família. Sebastião rememorou outros jovens desaparecidos e também os mais de 8 mil indígenas dizimados pelo regime militar e os quase 1.700 camponeses mortos ou desaparecidos pelo regime, isso segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Ele também defendeu que possa haver um programa e uma deliberação relativa a tantos jovens, na mesma situação de Onestino em várias universidades, uma espécie de ação nacional de reconhecimento e diplomação. Manuela Mirella, presidenta da União Nacional dos Estudantes, também esteve presente na cerimônia e ressaltou a importância da resistência feita pelo movimento estudantil em defesa da democracia.
A nossa luta segue para que mais mães e pais possam comemorar a entrada, a permanência e a formatura dos estudantes da universidade. Nos tempos mais duros da história desse país, a universidade pública brasileira resistiu. Estudantes, professores, mesmo no regime de autoritarismo, de fascismo, escondido atrás da bandeira da liberdade, da bandeira da pátria, da família, nós sabemos exatamente o que eles queriam fazer com o Brasil. E nós, estudantes brasileiros, demos um recado de que nós não temos medo. Nós temos coragem, coragem de enfrentar qualquer um que atente contra os nossos princípios de democracia, de liberdade e o legado que é Onestino segue firme. Uma das primeiras ações da ditadura militar no Brasil foi queimar a sede da União Nacional dos Estudantes. E a nossa pergunta fica, até hoje, para os generais. Quem tem medo da organização dos estudantes? Porque, desde então, nós seguimos na luta. O Onestino, o que nós chamamos, nosso eterno presidente, que foi eleito nos momentos mais difíceis do nosso país, que foi sequestrado e até hoje não se sabe do seu paradeiro, inclusive, reforçando a pergunta, onde estão Onestino Guimarães, Helena Rezende, Diná, Oswaldão, onde estão esses jovens que deram a sua vida para lutar contra a ditadura militar e pela democracia. Mas a União Nacional dos Estudantes, e eu fiz questão, professora, de vir aqui hoje pessoalmente, para falar que nós nunca esquecemos. E a gente sempre esteve presente nas reivindicações da revisão da lei da anistia, que nunca puniu os generais nem os torturadores da ditadura militar. Nós queremos memória, verdade e justiça.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Agora aqui no Bem Viver a gente vai falar sobre Olimpíadas e de uma parte muito interessante do uniforme da delegação brasileira, os bordados. Você sabia que os bordados, os uniformes, foram feitos por bordadeiras da cidade de Timbaúba, dos Batistas, do Rio Grande do Norte? Pois é, a cidade fica no Seridó Potiguar, a 282 quilômetros de Natal, e é famosa pelo bordado artesanal. Dos seus 2.400 habitantes, 800 deles, a maioria mulheres, estão envolvidas com a atividade do bordado, sendo ele a principal atividade econômica da região. O nosso jornalista Afonso Bezerra, do Brasil de Fato Pernambuco, conversou com algumas das bordadeiras sobre a realização dos trabalhos para as Olimpíadas. Alcilene Medeiros, uma das bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, que participou da confecção dos uniformes, contou como foi a experiência.
É muito gratificante a gente poder participar de um trabalho dessa magnitude, né? Dessa complexidade que é as Olimpíadas. E sempre passa na nossa mente, quando a gente recebe um convite para fazer um trabalho desse, que a gente vai explodir de felicidade, que vai ser um trabalho reconhecido, mas nunca a gente sente o real tamanho daquela coisa antes de acontecer. Então, a gente agora está transbordando de felicidade.
Elas se encontraram em um centro de convivência para idosos para poder assistir à cerimônia de abertura das Olimpíadas e conferir o resultado do trabalho delas ao longo dos últimos meses. As bordadeiras ficaram muito animadas com o desfile e disseram que a roupa brasileira, que foi alvo de críticas, né, não ficou nada inferior aos uniformes de outros países. A Alcilene contou pra gente também sobre o processo de trabalho desde o convite até os bordados ficarem prontos.
Quando a gente recebeu essa proposta, assim, é um pouco impactante porque é um evento grande, a gente tem um certo receio, um medo, mas o tempo de trabalho que a gente já tem, a gente tem uma certa confiança e acredita que vai dar conta. Então, a expectativa foi muito grande, a felicidade foi muito grande em abraçar esse convite. E nós passamos de 90 a 120 dias, eu creio que uns 120 dias, para confeccionar essas peças. Houve choro, houve luta, houve erros, houveram acertos, mas no final deu tudo certo e tá aí o resultado, tudo muito lindo. E a gente só tem gratidão pelos elogios que nós recebemos sobre o nosso bordado, sobre a nossa arte. Aqui do Seridó, aqui em Baú dos Batistas, especificamente.
Com o trabalho para as Olimpíadas, as bordadeiras artesanais esperam que as encomendas aumentem e cada vez mais consigam negociar o trabalho sem os famosos atravessadores, ou seja, aquelas pessoas que compram os bordados diretamente da fonte a preço mais barato para depois revender. Com a negociação dos bordados sem passar por atravessadores, a economia local, bem como o trabalho artesanal das bordadeiras, fica cada vez mais fortalecido.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega para o mundo inteiro por meio da nossa rádio brasildefato.com.br pela internet. Logo depois, 1 da tarde, a vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual, transmite o nosso programa aqui em São Paulo pela 98,9 FM. Lembrando que também ele fica disponível no nosso site e nas principais plataformas de podcast. E agora a gente vai falar de um assunto que interessa muito a toda a classe trabalhadora do Brasil. O nosso país tem um déficit de 3,5 mil fiscais do trabalho e o Amazonas é o estado mais prejudicado. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a cada 20 mil pessoas economicamente ativas, é necessário que haja um auditor fiscal do trabalho em atividade. No Brasil, esse número seria de 5.441 servidores em atividade. No entanto, o país tem 1.888 auditores e está bem longe dessa meta ideal, né, gente? Basicamente 5 vezes menos. A gente vai saber mais detalhes sobre essa situação na reportagem do Brasil de Fato.
De acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a cada 20 mil pessoas economicamente ativas, é necessário que haja um auditor fiscal do trabalho em atividade. No Brasil, esse número seria de 5.441 servidores exercendo a função. No entanto, com 1.888 auditores, o país passa longe dessa meta. O último concurso público para o cargo foi realizado em 2013. De lá para cá, profissionais se aposentaram enquanto a força de trabalho do país cresceu. Como consequência, casos de trabalho escravo passam impunes. Rosa Jorge, diretora do SINAT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, alerta.
Nós estamos vivendo um momento aí que nós temos muito descumprimento da legislação trabalhista, muitos trabalhadores sendo realmente tendo seus direitos, né, descumpridos, né, e os empresários sabem disso, sabem que às vezes tem pouco auditor que não vai chegar lá na empresa dele e vai mantendo o trabalhador nessa condição, né.
Com uma força de trabalho de quase 2 milhões de pessoas e somente 20 fiscais, o Amazonas apresenta uma média de um auditor para cada 96 mil trabalhadores. O estado fica em primeiro lugar entre os estados com o maior déficit desses profissionais. Ainda que apareça na posição 15 no ranking da Força de Trabalho por Unidade Federativa, foram registrados somente 2 casos de trabalho escravo no estado nos últimos anos. É o que mostra a edição mais atual da Lista Suja do Trabalho Escravo, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Para quem trabalha na área, não há dúvidas de que o baixo número de casos é reflexo do déficit de fiscalização. Como aponta Francisco Alan Santos, agente da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que há 14 anos acompanha denúncias de trabalho escravo na região norte do país.
A gente, inclusive, já levou isso para discussões, que essas ações, por exemplo, da PF, na fiscalização de garimpos ilegais ou de garimpos na região da Amazônia, elas precisam ser articuladas com o Ministério do Trabalho, para ter a presença da Auditoria Fiscal do Trabalho. Porque eles identificam um crime ambiental, mas muitas vezes o crime de exploração de trabalho escravo não é identificado, não é observado por esses agentes públicos. E com a participação de Auditoria Fiscal do próprio Ministério Público do Trabalho, isso poderia ser identificado e dar essa visibilidade, certamente esses números seriam maiores ainda, né?
De acordo com Jomar Lima, chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho no Pará, somente o auditor fiscal é autorizado a constatar uma situação de trabalho escravo e conduzir o resgate dos trabalhadores. Além do déficit de profissionais, as longas distâncias na região norte do país são outro fator de dificuldade no trabalho.
Nós temos um problema de acessos, tá? Ou seja, são, digamos assim, são locais longe, eu dependo de um estudo maior, por exemplo, da inteligência policial. Então, o nosso trabalho, assim, a nossa maior quantidade de denúncia, ela está justamente nesta área, engloba a agropecuária, engloba a parte de silvicultura, a parte de vamos dizer assim, agricultura propriamente dita, né? Flora, como eu falei, ainda agora deu o exemplo do cacau, aquelas outras coisas, e fica por aí.
De acordo com dados da CPT, a pecuária é a atividade que mais emprega mão de obra escrava na região norte. Entre 1995 e 2024, foram libertos 12.977 trabalhadores nesta atividade. Em um caso recente, de abril de 2023, 5 pessoas, entre elas uma criança e uma adolescente, foram resgatadas em uma fazenda no município de Senador José Porfírio, no Pará. Os trabalhadores só foram encontrados porque um deles caminhou quilômetros na mata até encontrar sinal de celular e pedir ajuda. Francisco Alan Santos, da Comissão Pastoral da Terra, fala sobre o chamado isolamento geográfico, uma dificuldade comum encontrada pelos auditores fiscais.
O isolamento geográfico é uma característica da continuidade também, e também da dificuldade, muitas vezes, da fiscalização chegar. Por isso que é importante, na coleta da denúncia, essa questão da localização onde o trabalhador está, ela é muito importante. Porque isso vai facilitar a auditoria fiscal, olhar esses pontos a partir do GPS, aí, do planejamento que eles têm, e chegar a certo, né, na região onde esses trabalhadores estão.
Em agosto, o governo federal realizará um concurso para cobrir 900 vagas de auditores fiscais do trabalho. Ainda assim, faltarão 2.600 profissionais para que o Brasil atenda à meta da OIT e dê conta de ampliar a fiscalização do trabalho escravo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Bataillé, locução Nicolau Soares.
E agora, para fechar o programa de hoje, bora de momento agroecológico. Você sabe o que é um sistema agroflorestal? O SAF, ou Sistema Agroflorestal, é uma técnica de plantio que entrelaça, ao mesmo tempo, espécies nativas ao cultivo de alimentos, tudo sem agrotóxico e de forma saudável e segundo o modelo da própria natureza. A gente vai conhecer hoje a experiência do povo indígena Apurinã, que reflorestou o arco do desmatamento da Amazônia. A gente vai saber mais detalhes, conhecer essa experiência linda com Murilo Pajola.
Momento agroecológico.
Tá aí o urucu, tá aqui a pupunheira, tá aqui o mari, tá aqui o biribá.
Aos 73 anos, seu Marcelino, indígena do povo Apurinã, no sul do Amazonas, anda todos os dias pelo seu SAF, que é a sigla para Sistema Agroflorestal. Essa é uma técnica que une espécies nativas ao cultivo de alimentos, sem veneno e de forma sustentável.
O SAF é um modelo, vamos dizer, que a gente faz hoje sem devastar, vamos dizer, quase a natureza. Porque, vamos dizer, o SAF é feito num lugar que é de onde as árvores já tinham sido derrubadas, vamos dizer, lugar de capoeira, vamos dizer, onde era campo, não tem mais plantio, então a gente então Estamos reflorestando, então. A gente está reflorestando no lugar de capoeira. Então, o SAF é isso, vamos dizer. É, o SAF é a diversidade de, pronto, né? Não é monocultura.
Essa união entre floresta amazônica e alimentos típicos da região faz bem para o meio ambiente e ajuda a recuperar áreas desmatadas. Até agora, o indígena Apurinã reflorestou uma área de 120 mil metros quadrados, o que é muito oportuno, já que o SAF do seu Marcelino está no arco do desmatamento, onde a floresta queima num ritmo muito mais acelerado do que em qualquer outro lugar do bioma.
Então hoje a gente pronto de uma carreira a outra aqui, são 5 metros que tem de largura, olha, lá está, passou uma carreira lá, outra aqui. Nesse intervalo aqui, a gente planta 4 carreiras de mandioca. E como que eu vou viver plantando só fruta, coxal e a minha mandioca? O amazonense não sabe viver sem a farinha dele.
A variedade é imensa. Tem açaí, abacaxi, babaçu e o tucumã, essa fruta alaranjada por dentro, que é um patrimônio gastronômico da Amazônia.
Isso aqui bota no pão, bota na tapioca e isso fica delicioso. Experimenta aí para você ver.
Tudo isso acontece na aldeia Novo Paraíso, dentro da terra indígena Caititu. Mas para chegar até aqui, seu Marcelino Apurinã teve que enfrentar momentos sombrios e sobreviver à violência do colonizador.
A nossa aldeia foi exterminada, vamos dizer, pelo patrão. Só escapou o meu avô, que criou, Curuminha, e o patrão criou. Nós fomos expulsos, os patrões que tomou de conta.
A partir dos anos 1940, quem dava as cartas na região eram os patrões da borracha, proprietários que exploravam a mão de obra escrava indígena para produzir o látex, que abastecia a indústria bélica dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.
Tanta escravidão, a pior era que tinha caçador, matador de índio, tinha cachorro para correr atrás de índio para tacar fogo nas malocas. E quem mandava eram os patrões, os seringalistas, matavam os índios adoidados. Nós tivemos, então, quase acaba com nós.
Para escapar do seringal, uma viagem de 4 dias de canoa, seu Marcelino foi para a cidade de Lábrea, onde a terra indígena Caititu havia acabado de ser reconhecida pelo Estado brasileiro no começo da década de 1990. E aí ele encontrou esse cantinho que virou a aldeia Novo Paraíso, o lar do cacique Marcelino e da família dele.
Isso aqui é a sopa de macaxeira falada. Meu nome é Maria dos Anjos Nogueira. Sou esposa do cacique e trabalho na medicina tradicional. Esse aqui é o girassol, ele serve para a pessoa que tem problema de AVC, a gente faz o chá da semente. Isso aqui é a oriza, a gente toma o chá, para quem tem problema de veia entupida, circulação de sangue. E isso aqui é a famosa chicora, que muita gente só usa para tempero, né? Isso aqui, quando a mulher está menstruada ou está com problema sinal, se toma de hemorragia, você pode arrancar o pé dele, a raiz, machucar e fazer o chá.
É difícil encontrar uma doença para a qual a Dona Maria não tenha um remédio no quintal. De origem apurinã, ela aprendeu desde cedo que a floresta é também uma farmácia.
Ele é bem docinho.
O conhecimento tradicional é herança de uma época em que a saúde indígena ainda não era uma política pública no Brasil.
Agora, porque tem essa equipe de saúde que fica tratando as pessoas, sempre vão, mas de primeiro não tinha. Então as crianças tinham muita verme, a verme estava atacando, a gente fazia o chá da semente, da raiz e d'água, misturado com esse mentruz aqui.
A Dona Maria já está acostumada com os parentes apurinã pedindo remédios da sua horta medicinal. Ela não deixa de ajudar, mas sempre dá um puxão de orelha.
Muita gente tem deixado a sua cultura abandonada. E eu não quero deixar, eu quero sempre continuar. Mas vocês plantem para fazer que nem eu, que não é toda vez que vocês têm que entender, não. Plante. Hoje eu tenho porque eu planto, era e eu aprendi com minha mãe.
A produção da aldeia Novo Paraíso serve para alimentar os filhos, netos e bisnetos do casal. O restante é vendido para comerciantes da cidade de Lábrea e ajuda a sustentar a família. A terra indígena Caititu está às margens da BR-230, a Transamazônica, rodovia que virou um dos principais vetores de desmatamento da floresta.
De rede, a gente está próximo da cidade. É uma aldeia que não tem mais caça, não tem mais peixe, que eu já disse. A gente tem que criar.
Para cá a estrada.
É para cá a estrada.
O carro-chefe da produção é o colorau, feito com urucum. Todas as etapas do preparo acontecem dentro da aldeia Novo Paraíso. O plantio, a moagem e a torra.
Para nós indígenas, antigamente, o urucum nós só usávamos para nossas pinturas, a pintura de artesanato. Mas hoje não, hoje é o principal aqui, como a gente mora quase dentro da cidade, é muito próximo da cidade. Então hoje a gente faz dele, vamos dizer, faz que nem tempero, faz o colorau, né, para dar um gosto melhor, mudar a cor da comida.
E o produto final, uma marca que é a cara do seu Marcelino, do povo Apurinã e do desenvolvimento sustentável na Amazônia.
Além do sustentável, que hoje o mundo inteiro está preocupado, vamos ver, com a vegetação que está sendo destruída. Então, eu estou, vamos dizer, plantando, vamos dizer, para não destruir, porque o mundo vai ser mundo para nós conviver, se nós tivermos um certo cuidado, um bom cuidado.
De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
E assim a edição do Bem Viver dessa terça-feira fica por aqui. Amanhã estamos de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã. A gente chega junto pela nossa rádio brasildefato.com.br pela internet. Logo depois, 1 da tarde, é a vez da nossa parceira RBA, na Rádio Brasil Atual, transmitir nosso programa aqui em São Paulo pela 98,9 FM. Lembrando que o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Edição e produção de Camila Aguiar e Douglas Matos. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena. Diretora de Programa de Áudio Camila Salmásio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.